Saúde Consciência, a informação a serviço da qualidade de vida.
Olá! O primeiro caso confirmado de coronavírus no Brasil, no final de fevereiro, foi o start para as ações de combate no país. Mas como tem sido a atuação das esferas brasileiras? No programa de hoje, a repórter Letícia Pequim aborda as ações do governo federal, marcadas por polêmicas, como as trocas no Ministério da Saúde. Confira!
Reportagem especial.
Desde o começo da pandemia de coronavírus no país, três ministros ocuparam a pasta da saúde. O primeiro, o médico Luiz Henrique Mandetta, deixou o cargo em abril, após divergências com o presidente Jair Bolsonaro sobre o isolamento social. Nelson Taichi foi o segundo a assumir a pasta, ficando menos de um mês no cargo. O médico também foi exonerado por divergências com Bolsonaro, dessa vez sobre o uso da cloroquina. Desde 17 de abril, o general do Exército Eduardo Pazuello ocupa de forma interina o cargo. A professora do Departamento de Medicina Preventiva e Social e coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Saúde Pública da Faculdade de Medicina da UFMG, Elisiola Gurgel Andrade, avalia como negativa as sucessivas trocas.
O governo federal, logo no início do reconhecimento da pandemia, tinha inclusive constituído um comitê estratégico, né, de enfrentamento ao Covid. Começou inclusive a elaborar um plano. Naquela época, o ministro Mandetta ainda estava no Ministério. E as tardes passaram a ser uma referência nacional para se ter uma avaliação do enfrentamento da pandemia no país. Desfeito isso, né, a sucessão de ministros até a situação atual, onde não há um ministro, essa trajetória que nós vivemos deixou o país sem o que a gente está chamando de uma autoridade sanitária, que no país deveria estar composto não apenas pelo Ministério da Saúde, mas pelos secretários de Estado da Saúde, pelos secretários municipais de saúde.
A crise no Ministério da Saúde gerou uma falta de centralização nas ações para organizar os estados e municípios no combate ao coronavírus. Para a professora, isso afeta até mesmo as ações de financiamento e funcionamento do SUS, Sistema Único de Saúde. O SUS utiliza o sistema de gestão tripartite, ou seja, envolve gestores municipais, estaduais e federais.
O que nós estamos assistindo é o desmonte dessa estrutura, com o Ministério da Saúde fazendo uma gestão em separado e não trazendo para a pactuação com os municípios e estados as medidas necessárias ao enfrentamento da epidemia, que vão desde uma compra de medicamentos, de equipamentos, até mesmo a divulgação de informações robustas e de confiança, assim como também a comunicação com a população no sentido de reforçar componentes educativos do enfrentamento a essa tragédia, né? Nós temos um buraco enorme, com efeitos muito danosos para 5.570 municípios que vão gerir na linha de frente, né, os efeitos da epidemia.
A respeito dos recursos, com a aprovação da PEC, proposta de emenda constitucional, que congela os gastos públicos por 20 anos, o financiamento do governo federal para a saúde diminuiu nos últimos anos. Para tentar controlar a pandemia de coronavírus, o Congresso Nacional aprovou o chamado Orçamento de Guerra, que dá ao governo mais flexibilidade para gastar recursos durante a vigência do estado de calamidade pública. Mas, na avaliação da professora Eliola, isso ainda não resolve o problema.
O Congresso Nacional votou, em maio, né, o chamado Orçamento de Guerra. É como se suspendesse os orçamentos regulares, né, que tinham sido votados desde o início do ano, e as despesas do governo federal começam a ser feitas de forma extraordinária. E aí nós estamos vivendo um novo problema no financiamento da saúde pública no Brasil. Demora que o governo federal tem imposto ao gasto dos créditos extraordinários que foram designados para o combate à Covid no Brasil. Esses créditos extraordinários, eles chegam a 39 bilhões e começaram a ser designados a partir de abril e a partir de maio com o orçamento de guerra. No dia de hoje, o governo federal apenas transferiu diminuiu ou gastou um terço dessa verba.
Já a respeito das ações de prevenção, somente em julho, 4 meses após o início da pandemia no Brasil, é que foi aprovada a Lei Nacional sobre a obrigatoriedade do uso de máscaras no país. O texto teve 17 vetos do presidente, que inclui a não obrigatoriedade das máscaras em presídios, comércios, igrejas e escolas. A professora Eliola fala que essa intervenção é prejudicial.
Com certeza, se houvesse um ministro e um Ministério da Saúde estruturado e com objetivos próprios, né, nós não estaríamos vendo medidas desse nível que a presidência da República tem tomado, de interferir diretamente na divulgação do que são medidas de prevenção que devam ser tomadas na pandemia. Por que será que nós não temos hoje uma autoridade sanitária? Não será porque exatamente há um presidente que advoga essa autoridade?
Segundo o presidente, o uso de máscaras vem sendo regulado por meio de portarias do governo federal e destacou a autonomia de estados, municípios e do Distrito Federal para editar leis específicas que atendam a necessidades locais. Letícia Pequim para o Saúde e Consciência.
O Saúde Consciência também está no WhatsApp. Para acompanhar a programação, envie uma mensagem para o número 031-98576-0326. No próximo programa da série Coronavírus, como os governos atuam para controlar a crise, o tema é o papel dos governos estaduais. Esta edição foi produzida por Letícia Pequim, com trabalhos técnicos de Thiago França, da Rádio FMG Educativa. Eu sou Maria Dulce Miranda. Informação é saúde. Até a próxima.
Você ouviu Saúde Consciência. Uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG.